Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém?
Amém.
A igreja pode se assentar, glória a Deus. Aleluias. Amados, nós sentimos gozo espiritual, alegria em estar aqui com os irmãos. E eu sou grato a Deus porque neste ano Deus me deu a graça, a bênção através do pastor João de estar aqui 3 vezes, né? 3 vezes estivemos aqui, ocupando o púlpito aqui da igreja, e tive uma vez na congregação, e 3 vezes aqui. Então é muita bênção, nós temos comunhão com os irmãos, sentimos muito bem. E aqui nós temos sido abençoados, já recebi presente da igreja, né? E está tudo guardadinho, viu, irmãos? Presente, a gente guarda com amor, com carinho. E sabe, irmãos, tem certas coisas que não é o valor, né? Não é o valor da coisa, sabe? Mas sim o ato, né? O ato do presente. A minha esposa, essa semana, ela me mostrou uma rosa, assim, num cabo assim, meio comprido assim, uma rosa, e ela disse assim: você não sabe de quem que eu ganhei isto? Isso há muitos anos atrás, gente. Sim, ganhei da irmã Alice. A irmã Alice é uma irmãzinha de cor que nós tivemos lá. Quem que lembra? Lembra? Lembra, né, pastor João? Irmã Alice. Ela morou muito tempo ali na esquina, ali, atrás daquele bar ali. Morou muito tempo ali, quase perto de casa. É uma irmãzinha que converteu, teve uma experiência profunda com o Senhor. Simplesinha. Mas que coisa boa. Aquela irmãzinha, né? Que bênção. E eu fiquei pensando, olha aí, eu não sei em quando foi, por que foi, mas minha esposa tem aquilo guardado. Eu disse: isso aqui eu ganhei daquela irmãzinha. Não sei quantos anos, irmão, não sei quantos anos. Então, o ato do presente, né, moça? Que vem do coração das pessoas, da amizade dos irmãos, né? Então, isso tem feito muito bem para mim, viu, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que continue na obra de Deus, no trabalho, e que haja sempre esse amor no coração dos irmãos. Aleluia. Eu quero conversar com os irmãos sobre a palavra de Hebreus. Hebreus 12, glória ao Senhor Jesus. Hebreus 12. Aleluias. Eu vou ler dos primeiros versículos aqui. Ah, obrigado, irmão. Glória a Deus. Todos encontraram?
Amém.
Eu ouvi um pregador um dia dizer assim: se você não tem Bíblia, se aproxima de um crente. Se você não tem Bíblia, se aproxime de um crente para você ler também, né? Então é boa para os crentes que não trazem Bíblia, né, irmãos? Os crentes que não trazem Bíblia, aí pega a carapuça e coloca, né? Mas todos têm Bíblia, glória a Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Querido Pai, lemos a palavra que é santa que é inspirada. Dá-nos temor e reverência diante da palavra. Pai, fala conosco, nos dá unção, inspiração, a condição física, mental e espiritual. Oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. O texto da palavra é bastante conhecido, né? Que nós lemos. E é difícil a gente pegar um texto da palavra que não é conhecido do povo de Deus, né? Estaria errado, né? Se o povo não conhecesse, né? Então a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina, nos ordena a examinar as escrituras, né? Não só apenas ler, mas examinar, que é diferente da gente ver uma coisa e depois pegar aquela coisa e examinar. Não é verdade? Você quer ver como que é, você vai examinar, então, a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sabe, amados, nós precisaríamos sentir mais o temor e a reverência pela palavra, né? Essa reverência, o temor diante da palavra. Eu começo a pensar se nós lemos a Bíblia, aqui lemos o texto da palavra, e é a palavra de Deus, né? Lemos a palavra de Deus, né? Então eu fico pensando se nós aqui, de repente, começasse a descer aqui nuvem, começasse a encher o templo de nuvem e surgisse uma voz, né? A voz de Deus lendo, dando o texto da palavra aqui. Será que a gente ficaria em pé? Será que aguentaríamos ficar em pé? Ou saía correndo, né? Deu assombração na igreja, qualquer coisa assim, né, irmãos? Então, amados, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra, deve haver esse temor no nosso coração, que é a palavra de Deus. A gente deve se alegrar por isso, mas deve haver essa reverência, não é verdade, irmãos? Essa reverência com a santa e a bendita palavra do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que o povo é temente, o povo de Deus é temente, e que realmente há esse temor e essa reverência. Nós queremos falar sobre o embaraço na vida. E o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, e está se referindo, e eu creio, que é dos heróis da fé. O capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, as testemunhas, um número muito grande de testemunhas que nós lemos no capítulo 11, né, de Hebreus, que fala sobre os homens que alcançaram pela fé coisas gloriosas e maravilhosas. Diante de tão grande nuvens de testemunha, com temor e reverência, nós devemos então nos desembaraçar, tirar todo o embaraço e impedimento da nossa vida. A Bíblia diz peso e pecado. Então, amados, há muitos tipos de embaraços na vida da igreja, na vida do crente. Quando eu falo na vida da igreja, é o crente. Nós somos a igreja e representamos a igreja. Então, amados, esta corrida, a corrida da fé, né? E a Bíblia diz, olhando firme para Jesus, olhar com firmeza para Jesus. Vocês já perceberam que às vezes nós estamos andando na rua e nós cruzamos com muita gente e às vezes não vemos. Às vezes cruzamos com pessoas conhecidas. Oh, cruzei com o irmão outro dia, o irmão nem olhou, nem viu, né? É porque eu não estava fixando o olhar naquela pessoa. Eu devia estar preocupado com outra coisa, olhando em outra coisa, né? Sabe, irmão? Então, quando a Bíblia diz assim, olhar firme, né? Eu estou pregando aqui olhando, então, às vezes, eu fico os olhos numa pessoa, né? No rosto da pessoa, mas normalmente nós estamos pregando para a igreja, nós não estamos se fixando numa pessoa, né? Numa pessoa. Mas o texto nos exorta a olhar firme. olhar com firmeza para Jesus. Interessante que o atleta, para correr, ele tem que estar livre de tudo. O atleta não pode correr de terno e gravata, como nós estamos aqui, um sapatão pesado, roupa pesada. Ele tem que correr livre de peso, né? E não pode ter embaraço também, né? Não pode ter embaraço, embora tenha aquelas corridas que eles têm que saltar também certas coisas, né? Barreiras, né? Para ver quem é que vai correr, saltar e chegar na frente também. Para tudo tem aplicação. Essas barreiras o crente enfrenta também. Né? Essas barreiras você tem que saltar, tem que pular também, e nunca tirando os olhos do alvo. Então, o corredor, ele tem um alvo, ele corre com um alvo, irmãos. O alvo é lá aquele lugar, a chegada final, aonde ele vai ser coroado, não é verdade? Ele vai receber ali o galardão, o prêmio, a taça, né? Eu fico pensando, a gente vê, fica vendo a televisão, né? E quando ele ganha, ele sobe de um lugar mais alto, né? Esse é um lugar mais alto. Ali está a bandeira da sua pátria. Ali vai tocar o seu hino, o hino da pátria. E muitos choram, não aguenta. Sabe, irmãos? Ele correu, ele tinha um alvo. Não sei se os irmãos se lembram, alguns anos atrás nós tivemos um brasileiro que ganhou corrida, não sei se aqui ou fora. Depois ele foi correr fora. E ele estava indo bem, ele estava na frente, sabe? Não sei o nome dele, acho que vocês devem saber. E ele estava na frente, e do meio da multidão saiu um senhor, e se colocou na frente dele, impediu, irmãos. Hein? Segurou ele, sabe? Coisa terrível. E ele, coitado, não conseguiu chegar na frente, não. Porque segundos de tropeço é o suficiente para que outros competidores passem à frente. Embaraço, problema, né, que surge na vida do combatente que está correndo. Então a palavra diz assim, diante de testemunhas gloriosas que nós temos na palavra de Deus, homens e mulheres, muitos queimados pela fé, estão na galeria dos homens e mulheres de fé. Eu fico a pensar, irmãos, essas pessoas lá no pódio de Deus. Pódio de Deus, irmãos. Aqui o homem corre para ganhar uma coroa terrena. E há tanta alegria, tanto esforço para conseguir isso. Amados, ele deixa de comer determinadas comidas, ele tem que treinar todo dia, tem que correr todo dia. Não é brincadeira, irmãos, a vida do atleta. Porque ele tem um alvo, um objetivo, irmãos. Aleluia. Nós temos também um objetivo. A igreja tem, irmão. Você está correndo, não é à toa. Você não está correndo ao ar, simplesmente. Não, você tem um alvo. Um alvo. Eu fico a pensar, pastor João, chegar no final desse alvo e aquela palavra, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, você batalhou, você correu, você olhou firme para mim, você passou os obstáculos, você vem, servo bom e fiel. Toma posse, toma posse. Aleluia, aleluia, irmãos. Esta palavra é para nos encorajar, irmãos, para nos animar e tirar da nossa vida os embaraços e pesos. Coisas que atrapalham a caminhada do crente, irmãos. Quantos crentes que começam tão bem, de repente vão parando, vão ficando na beira da estrada, não aguentou mais correr. Sabe, irmãos, não podemos tirar os olhos do mestre. Né? A palavra diz, olha, desembaraça de tudo. Tira o peso, o pecado, tudo que tenazmente, diariamente, dia e noite, nos assedia. O irmão sabe disso, que até dormindo, irmãos. O inimigo entra no sono, perturba, sonhos horríveis. Não é verdade, irmão? Você sabe disso. Tenazmente nos assedia, irmãos. O inimigo trabalha sem parar, sem parar. mas nós temos uma carreira. Tira o embaraço, pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, corramos com paciência, não desanimar, não parar, irmãos, correr com perseverança. Tira o embaraço. Eu lembro quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitou, e o Senhor Jesus, Lázaro, sai para fora. A gente sempre comenta que foi bom ele chamar o nome de Lázaro, senão saía tudo quanto era morto. Saía vivo. Entendeu? Lázaro saiu. Né? Tudo quanto é morto sairia vivo. Lázaro saiu vivo. Só que ele estava enrolado. Ele não podia andar. Né? Aí Jesus ordenou, desatai-o, ele está vivo. Desatai-o, deixai andar, desatai-o. Tira o embaraço da tua vida, igreja. Tira, amado irmão e irmã, tira o embaraço. Está dificultando a sua caminhada espiritual. O que Deus quer, onde Deus quer fazer você chegar, você não consegue chegar. Tira o embaraço. Tira o embaraço. Amados, nós vamos ver algum tipo de embaraço que eu quero comentar com os irmãos. Irmão, eu vou até que horas você falou? 9h10, tá. Quando chegar a hora eu paro, sem problema. Se eu esquecer, me dá um toque aí. Não começa a falar aleluia que eu vou achar que você está gostando, que é para mim continuar, viu? Agora não fala aleluia, não. A gente precisa parar assim. Amados, Marcos, pode ir na tua Bíblia lá, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Amados, Marcos 10. Aleluias. Vamos ver isso aqui, para ilustrar um pouquinho com os irmãos, com a palavra. A Bíblia se explica pela Bíblia. Aleluias. O capítulo 10, o versículo 17. O jovem rico, qual é o embaraço desse jovem? E pôs-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem tanta gente pensando que precisa fazer tanta coisa, né? Antes de continuar aqui, deixa eu... Vamos ver se eu não esqueço o que eu estou fazendo. Tivemos eleição agora, né? Elegemos prefeitos dos municípios, vereadores e tal, né? E na campanha, na propaganda, cada um deles tinha que dizer que era melhor que o outro. Eu sou melhor que o outro, eu sou bom. Eu vou fazer, eu vou... E olha, irmão, se eles fizerem, nós estamos muito bem, viu? Porque olha o que eles prometeram, não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Então, prometendo, né? Um monte de coisa, né? Tem que dizer que é bom. Tem que fazer. Né? O político tem que fazer. E nesses 4 anos, ele tem que provar que... Porque ele vai querer subir noutra área maior ainda. Né? Tem que fazer. Todo tem que fazer. E os que não faz, cai fora. Diadema, o prefeito não ficou, não. Foi para o segundo turno e perdeu o segundo turno. Para um novo lá. Sabe? Então não correspondeu. Alô? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem que provar que é bom. E esse camarada aqui disse, o que é que eu devo fazer? O que tem que fazer de bom? Eu tenho que, o que, que é para ser salvo? Ele tinha que dizer que não prestava. Disse para Jesus, eu não presto, não vale nada. Só o Senhor que pode me tirar daqui. Né? Só o Senhor pode me tirar daqui. E ele chegou, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Responderam Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isto tenho observado desde criança, desde pequeno. Era um tremendo de um religioso. Que cara bom. Né? Religioso. Como o mundo tem religioso, como tem gente religiosa. Só que ele não tinha salvação, ele não era salvo. Religioso e não tinha salvação. Eu me lembro um dia, irmãos, eu estava estudando no IBB, Instituto Bíblico do Brasil, e um domingo por mês a turma saía numa igreja, passava o dia lá naquela igreja, de manhã saía tarde entregando convite, evangelizando de porta em porta, e eu caí numa porta de uma senhora idosa, uma mulher idosa. E o Instituto dá uma base para você chegar e para você começar a falar no evangelismo. E aquela danada daquela senhora idosa não me deixava entrar de jeito nenhum. Eu tentava entrar com a palavra. Não, eu sou religiosa, eu vou à missa, porque eu vou levanto cedo, eu vou na missa, e bababá. E eu não conseguia entrar, sabe? Não conseguia. Aí eu resolvi largar tudo. Eu vou largar isso aqui, eu vou entrar diferente. Eu falei, a senhora tem família? Tenho. A senhora é idosa, já sou. A tua família deve gostar muito da senhora, né? Ah, minha família gosta de mim. Falei, pois é. O dia que a senhora morrer, você vai morrer, não vai? Falar, ah, vou morrer, sim. O dia que a senhora morrer, a tua família vai chorar muito. Vai chorar. Só que depois de algumas horas, vai ter que enterrar a senhora. Vai ter que enterrar. Vai ter que sepultar. Porque não pode ficar com a senhora assim, morta em casa. É verdade, é verdade. Falei, então vamos lá. Eu falei, aí enterra, depois cada um volta para a sua casa, vai para o seu trabalho, com a sua família. E a senhora, para onde vai? Ah, meu filho, isso ninguém sabe. Aí eu consegui entrar. Ah, isso ninguém sabe. Uma senhora velha, já viveu muitos anos, religiosa como esse aqui, ó. Como esse aqui. Não sabia para onde ia a alma dela. Sabe, irmão? Aí eu consegui, de alguma maneira, passar para ela a mensagem do evangelho, sabe? Não me deixava entrar de jeito nenhum. Agora, esse aqui, né? Eu tenho observado tudo isso. Tenho feito tudo isso, né? A Bíblia diz que Jesus fitando. Eu começo a pensar no olhar de Jesus, irmãos. Se a gente resistiria, Jesus chegar assim, olhar assim, falar assim, eu já sei que já sabe tudo. Já viu tudo em mim, já sabe tudo. O olhar de Jesus. Jesus fitou firmemente aquele homem, aquele rapaz, e disse, só uma coisa te falta. Eu tenho uma tosse que é tosse de velho. Os médicos não dão muito jeito disso aí, não. Jesus fitando, disse, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, não é só isso. Vem e segue-me e você vai ter um tesouro no céu. Só uma coisa te falta. 99, faltava um para 100, não estava completo. Eu saí para viajar, cheguei quase na hora, mas o ônibus foi embora. Fui para tomar o avião, atrapalhou, chegou, o avião foi embora. Quase, mas não chegou. Tem tanta gente quase, viu, pastor João? Tem tanta gente quase chegando, mas não chegou. Jesus disse para um camarada, não estás longe do reino de Deus. Mas não tinha chegado ainda, viu, irmãos? Não estás longe do reino de Deus, mas ainda não tinha chegado. Amados, vende tudo que você tem. Dá para os pobres, vem e me segue. Com certeza Jesus não queria deixar aquele homem na miséria. Não deixaria. Se ele disse, sim senhor, agora mesmo que eu vou fazer, eu vou vender. Jesus disse, volta aqui, ó. Pode ficar com tudo que você tem, não precisa não. Você já está salvo. Sabe? Entrega, entrega, sabe, irmãos?
O cristianismo é uma vida de renúncia, de entrega, irmãos. Não dá para seguir a Jesus sem renúncia. Eu tenho que renunciar. Irmãos, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho 75 anos, eu sou um velho. Sou um velho. Mentiroso. Diz que sou menino. Oh, esse presbítero aí, mentindo. Diz que eu estou. Sou velho. 75 anos. Em fevereiro vou fazer 76. 76 anos. Sabe? Irmãos, como precisa vigiar, irmão? Um velho, como eu preciso vigiar, que não é brincadeira. O diabo quer derrubar a gente toda hora, todo instante, irmãos. Todo instante.
Eu tive um presbítero lá no Ipiranga, na igreja do Ipiranga. Quando foi eleito presbítero, ele chamava-se Oswaldo Prado. O senhor já recolheu. E ele tinha bem mais idade que eu. Naquela ocasião, eu era bem mais moço. Um dia ele me chamou, Oswaldo, vem cá, você é presbítero agora, né? Sou. Ele falou assim, aprenda, hein? Reunião de conselho não é para piadas, é para tratar de assunto sério das coisas de Deus. Depois ele disse assim, e outra coisa, você pensa que velho não é tentado? Ele falando dele. Pensa que velho não é tentado? Velho pode não fazer o que o moço faz. Mas ele pensa, ele é tentado de todo jeito. Eu na hora não liguei muito para aquilo, agora estou vendo que é isso mesmo. Sabe? O inimigo, irmão, trabalha dia e noite para impedir o nosso caminhar, a nossa caminhada. Por isso a Bíblia recomenda, deixa todo embaraço e pecado e olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Você tem uma carreira proposta. Paulo dizia, e o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora estou esperando só receber. Coisa gloriosa, irmão. Paulo deixa a gente muito chateado, porque a gente fica zero perto dele também, né? Ele diz assim, olha, o que vocês ouviram de mim e viram, vocês façam, viu? Vocês me imitem. No outro dia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, o povo olhar para o líder hoje, nós temos que imitar aquele homem, temos que imitar a vida, o tipo que ele está vivendo, o testemunho dele, como ele vive com a família, como ele é nos negócios, como é que... Sabe, irmão? Esse rumo não é fácil. Vocês estão rindo de mim ou rindo para mim? As duas estão rindo lá, pastor João. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que vocês já estão. Sabe, irmãos, eu brinco assim, a gente ri, mas a mensagem ela é para mexer com a gente. Sabe, irmãos? O embaraço daquele moço era material, era fazenda, dinheiro que ele tinha. Sabe, irmãos? E o pior é que a gente não é rico, mas às vezes um tostãozinho que a gente tem embaraça a gente. Sabe? Um tostãozinho a ver que a gente tem embaraça a gente. A gente fica embaraçado. E contar de um moço sobre dízimo. Você fala sobre dízimo aqui ou não? Pode falar? Um moço diz, pastor, ora por mim, porque eu preciso arrumar um emprego. E eu ganho muito pouco. Essa moça está olhando. Está olhando. Eu ganho muito pouco. Ela fala, será que sou eu? Não sei. Eu ganho muito pouco, ora por mim, porque o senhor me deu um emprego e eu vou dizimar, eu vou ser um dizimista fiel. E o pastor orou, e ele arrumou um emprego e foi, começou a dar o dízimo, ele devolvia o dízimo, que não era dele, né, de Deus, e ele foi crescendo. Mas aí chegou um dia que era muito dinheiro já para dar de dízimo. Ele ganhava muito, era muito dinheiro. Ele falou, pastor, eu acho que eu vou diminuir agora, eu vou... Aí falou, não, eu vou orar para Deus voltar a dar aquele empreguinho primeiro que você tinha lá, que você ganhava pouco. Porque você está dando muito dinheiro para a igreja. Ele falou, não, pastor. Então deixa assim mesmo, vou dar. Sabe? Embaraço, gente. Embaraço. Cuidado, amados irmãos. Com os pequeninos embaraços da nossa vida, sabe? Vamos caminhar, senão o pastor João já dá uma... Ele dá uma roncada mais forte aqui. Amados, a gente sabe também que há afazeres de casa. Cuidado, irmãs. Cuidado. Tem que cuidar da casa, sim. Viu? Mas não se põe nada em primeiro lugar. O primeiro lugar é Jesus. Jesus é o Senhor. Né? Você tem que limpar a casa, tem que lavar a roupa do marido. Tem que fazer tudo, sim. Mas não esqueça da obra de Deus, do serviço de Deus na tua vida. Homens e mulheres. Os homens são piores que os homens. As mulheres têm luta, batalha em casa, tudo. Vem em culto de oração, vai em visitas. Homem é um... Aqui não, né, pastor? Aqui não. Não. Aqui não. Aqui não. Os homens são, sabe? Ei, pai amado, né? Não sei como é que os homens vão fazer para subir, não, viu? Segurar na roupa da mulher não vai dar, porque ela vai subir com uma roupa diferente. Sabe? Não vai dar para pegar na saia dela, você vai ficar aqui com a saia dela. Lá na igreja em Diadema, converte sempre gente, mas só mulher. O último batismo batizou 20 e poucas pessoas, tinha 3 homens no batismo. Só mulher, irmãos. É raro as decisões que vai 2, 3 homens, é só mulher que aceita Jesus. E muitas moças, gente jovem, está aceitando Jesus. Irmãos. Homens, vigia, hein? Cuida da tua vida, cuidado com esses embaraços que seguram a tua vida aí. Muito bem. Então, irmãos, afazeres de casa, às vezes impede, sabe? Às vezes impede. Então, muito cuidado. Família, às vezes, impede. Ah, eu aceitei Jesus, mas a minha família não é. Eles sempre estão me levando para cá, para lá e tal. Eu não quero desagradar a família. Está desagradando o Senhor Jesus. Há muitos anos lá em São João, que eu converti um adolescente. E a família dela era descendente de árabes. E ela ficou, ia na igreja firme. E o pai e a mãe começou a levar ela em bailes, em festas, sabe? Levar ela, era menor, ela tinha que ir, sabe? Irmã, mas foi bênção. Ela perseverou firme. Os pais acabaram cansando. Ela não deixou Jesus. Ela não tirou os olhos de Jesus. Ela olhou firme para Jesus, irmão. Ela saltou todos os obstáculos que ela tinha na frente dela. Ficou moça, casou-se com um jovem da igreja, sabe? Eles mudam aqui, perto de Lorena, por aqui agora. Mulher já, com certa idade já agora. Permaneceu firme, irmãos. Essa vai ouvir, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, filha. Toma posse, sabe, irmãos? Desembaraçando, irmão, todo peso, pecado. Corra firme, perseverança, olhando com firmeza para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, essa questão de casa, por exemplo, Marta e Maria, irmãos. Jesus ia lá em Betânia, ia na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus chegando, chegava lá, né? Marta ia correr para arrumar a casa e fazer comida gostosa para Jesus. Interessante, boa intenção, né? Boa intenção. Nem sempre as boas intenções acertam. Hein? Nem sempre as boas intenções acertam. E Marta correndo e varre a casa. E Maria... se atirou nos pés do Senhor Jesus. Jesus nem precisava falar nada, ela só ali já recebia. A presença dele é transformadora, gente. O olhar dele transmite. Aleluias, sabe? E Marta achou que devia enquadrar Jesus. Ô, mestre, não se manca, não? Oi, não sai daí, ó. Ô, tô descabelada aqui, suada. Manda ela vir dar uma mão aqui. Marta, andas tão preocupada. Maria escolheu a melhor parte que nunca lhe será tirada. Sabe, irmãos? Então, o lado da família, os trabalhos. Maria colocou Jesus em primeiro lugar. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Como a gente tem que aprender, irmãos. Por isso que eu falo, abre a Bíblia para ler. Tenha temor e reverência a ler, que Deus está falando com você. Deus está falando comigo, irmãos. A gente precisa ter esse temor e essa reverência. Jesus, dá graça ao teu servo, para a tua serva. O Senhor me conhece, Senhor. Eu preciso dessa tua graça. E a Bíblia diz que o Espírito Santo geme. Com gemido inexprimível, essa expressão é forte, né, gente? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível, para que você, servo e serva de Deus, não pereça. Que você não perca o olhar do Mestre. Esteja olhando firme para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluias. Bem, amados, qual é o embaraço na sua vida? Vamos dizer alguma coisa? Além dos textos bíblicos, outro embaraço. A TV. Está sendo embaraço? A igreja lutou tanto para impedir a televisão, não conseguiu. E agora pior, porque agora veio também o computador, né? Que já está pior que a televisão, o computador. Né? Então, é uma arma tremenda e terrível que o diabo tem dentro do lar para acabar com as famílias do povo de Deus. Porque se o marido e a mulher é forte e domina, as crianças, os filhos não dominam. Eles não têm essa estrutura, irmãos. E criança mexe em tudo, eles conhecem tudo aquilo, eles fazem tudo, tudo, tudo. A mãe tem que trabalhar, tem que sair, tem que ir para lá. Isso sem falar das irmãs que tem que sair cedinho para ir para a fábrica, para ir para o escritório e tal. E a criança fica por ali também, né? Sabe, irmão? Situação delicada, irmãos. É a televisão, o teu embaraço. A Bíblia diz que precisa tirar para você chegar, senão não chega. Né? Vícios. Raiz de amargura. Hebreus 12, 15 fala sobre raiz de amargura que cada vez se lembra, amarga a tua vida. Sabe? Tristeza de alguém, não consertou. Amados. Peso, pecado, embaraçando, você não pode correr com perseverança, você não consegue chegar, irmãos. Minha irmã não chega assim. Luta dentro de casa, com a família, quanta luta, né, irmãos? Quanta batalha as famílias enfrentam, né? Enfrenta tantas batalhas. O inimigo é astuto para trabalhar dentro do lar, da casa, irmãos. Às vezes a família vem para a igreja, todo mundo aí, o pastor pregando alegre, e ele não sabe que lá eles não se conversam, lá eles... Foi resolver um problema, brigou um com o outro lá, e, sabe, não se entenderam, sabe? O inimigo vai roendo a igreja, o inimigo vai minando a igreja, irmãos. Pai amado, precisamos ter muita graça de Deus. Eu contei, eu devo ter contado aqui para os irmãos, que a minha filha Raquel, ela era adolescente, e nós estávamos no ministério, aquela obra abençoada, expulsa demônio, ora por doente, e converte alma, e faz batismo, aquela correria que não dava para nada. Cheguei um dia em casa, a mulher chorando e a menina chorando. Aí foi saber, era problema da menina adolescente que não conseguia, e a gente precisava procurar entender um pouco o adolescente, né, gente? O adolescente não pode pensar como uma moça de 20, 30 anos. Ela está formando, ela está passando aquela fase de criança, né? Não é criança, não é moça, não é moço. Fica aquela fase, né? E que precisa muito cuidado, muito amor, muito carinho, muita oração. E eu dei um murro no rosto da filha. Mas no mesmo instante o Espírito Santo falou, e agora? Você vai pregar? Você vai abençoar o povo? Você vai orar pelo povo? E agora? Irmãos, no mesmo instante, fui no quarto onde estava minha filha, que estava chorando, chorando. Pedi perdão para ela. Falei, filha, perdoa o pai. O inimigo quer destruir a nossa casa. Quer destruir o nosso ministério. Perdoa, filha. Papai não podia ter feito isso e tal. E tive que falar com a igreja, porque ela ficou com o olho roxo. Como é que eu ia esconder? E falar que eu que tinha que bater nela. Falar para ele também. Para me humilhar mais também. Entendeu? Para me humilhar mais. Tive que descer, irmão. Descer. Deus falou para Jeremias, desce lá no, na casa do oleiro lá. Que eu vou falar com você lá. O homem está mexendo com barro, vou falar com você. Aí teve que amassar o barro. E diz, assim sois vós na minha mão. Eu vou moer, viu? Até fazer um vaso que eu quero. Quem sabe o Espírito Santo está moendo esse barro que é você aí. Quem sabe você está passando e não está querendo entender, viu? Deus te ama, por isso ele faz a gente às vezes passar. Aí minha filha ficou boa depois, pastor. Sentava no meu colo, ficou uma bênção. Falei, oh, Jesus, como o inimigo é safado, é trapaceiro. A Bíblia diz, no Hebreus 12, que nós lemos, que tenazmente nos assedia. Tira o embaraço, o peso, o pecado. Está embaraçando, não deixa para amanhã, querido. Faça isso hoje, entregue do Senhor. Muda isso na minha vida hoje, Pai. Muda, sabe? Você precisa caminhar sem peso nas costas. Ninguém corre, atleta nenhum corre com peso nas costas, irmãos. Tem que correr levemente, sabe? Olhando por um alvo. Eles não olham para os lados, não, irmão. Olhando para frente, sabe? Lutando para ser um vencedor, ser um vencedor. Então, amados, embaraços, vícios, raiz de amargura, sabe? Coisas que te prendem, a Bíblia diz que Eliseu abandonou seu carro, o boi, abandonou tudo. Sabe? Sacrificou os boi, queimou o carro lá, para ficar no lugar do profeta Elias. Tem que tirar os embaraços, não dá, irmãos. Não dá. Tem que deixar os embaraços da vida, peso, pecado, sentimentos, irmãos. Quantas coisas, irmãos. Vamos, estou terminando, viu, pastor? Ciúmes, invejas. Ah, como essas coisinhas pegam no crente, gente. Sabe? Como pega ciúmes. É, eu sirvo o Senhor há muitos anos. Tem um carrinho aí, baratinho aí. Olha o vizinho aí, que bitelo de carro que ele tem. E ele vai e abre o carro e mostra pra gente. A gente nem sabe mexer em nada daquilo ali. Nem sentar naquilo a gente sabe. Pô, mas eu sirvo o Senhor, não podia me dar um carro desse? Sabe? Casa bonita, casa grande. Amados, inveja, ciúmes. Como o inimigo usa isso na igreja? Eu sempre costumo dizer, quando você vê alguém tocando muito bem, louva a Deus pela vida dele. Se alguém cantando aqui, Senhor, que bom que o Senhor deu uma voz bonita para essa moça, esse moço cantar, louvar. Fala nisso e o coral? Acabou? Ô, misericórdia, Jesus. Não tem quem canta? Não? Ô, amado, tira esse embaraço. Esse embaraço, hein? Olha, embaraço feio, hein? Pesado, hein? Que isso, gente? Tão lindo. Mas é uma batalha. Coral tá acabando mesmo. Existem pouquíssimos corais. Uma gosta de... Blá, 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 e já. É? Ensaiar. Precisa tempo. Precisa tempo. Amados, qual é o embaraço ou o pecado na tua vida? Então, inveja, ódio, desânimo, olha, desânimo, irmão, é um peso, é um embaraço. Tem desanimado, vai fazer uma programação, não sei se vai, não. Vamos fazer um programa, vou levantar um dinheiro e tal coisa, tal, tal, tal. Não sei se vai dar. Gente desanimado é triste, viu? O desanimado até para o médico é difícil. O desanimado ele já chega morrendo no hospital, sabe? Ele chega lá e... Já o crente já chega, o sangue de Jesus tem poder, Jesus vai me dar vitória, Jesus vai abençoar, Jesus... Está morrendo e está falando. O médico fala, que coisa bonita, hein? Olha, assim, eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito desse cara não morrer. Sabe, irmãos? Para a glória de Deus, irmão, a igreja é isso, irmãos. Tira o embaraço. Desembaraçando todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. É dia e noite, irmão. Não vá dormir sem orar, sem falar com Deus, sem pedir perdão, sem pedir uma noite de sono, de paz. Sonhos de revelação de Deus na tua vida, não deixar o diabo te fazer você sonhar com nada que não presta. Sabe, irmãos? Tira o embaraço da tua vida. Jesus quer te abençoar grandemente. Viu, irmãos? Os embaraços tiram a nossa liberdade. Nós ficamos escravizados e dominados. Qual é o embaraço que o Espírito Santo mostrou para você na tua vida? Ele quer te libertar, quer que você saia daqui diferente na tua vida. Ele quer que você chegue no alvo. Mas não tire os olhos do Senhor Jesus, irmãos. A igreja hoje anda caminhando, olhando para tudo quanto é direção, irmão. Não pode, igreja. Nós temos um alvo, é Cristo, irmãos. A igreja hoje anda balançando muito. Os crentes balançando muito. As famílias balançando muito. Sabe o que é isso, irmão? Está olhando para outras coisas. Olhando para outros alvos que não é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração com a igreja. Irmãos, eu não vou apelar para vocês virem para a frente. Não vou apelar. Poderia, mas não vou. Nós vamos orar e você aí. O Senhor está dentro de você aí. Ele está olhando fixamente nos teus olhos e falando, você vai falar comigo ou não vai sobre aquele negócio? Não vai. Você vai expor aquilo para mim agora, resolver esse problema seu ou não? Sabe? Feche os olhos, igreja. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa que o Espírito Santo vá movendo o teu coração. Se você quiser chorar, você chora. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa que o Espírito Santo vá quebrando. O Espírito Santo vai amassando o barro e vai fazendo um vaso novo. O Espírito Santo vai trabalhando para fazer vaso para a glória dele. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui na tua presença. Abrimos a nossa boca, Pai, para ministrar a palavra. Pai, essa palavra que fala conosco, que tem mexido com a nossa vida. Pai amado, que a tua igreja seja tocada, seja fortalecida, a tua igreja seja liberta. Oh, Deus, tira as escamas dos olhos, que a igreja possa olhar firmemente para Jesus, que a igreja não se envolva com as coisas deste mundo. Pai, que a igreja não esteja amando as coisas do mundo, olhando firmemente para Jesus. Renova a força do teu povo que está caminhando, ó Pai. Tu és o renovador. Nós não temos força, mas o Senhor nos renova a cada dia. Espírito Santo, haja abundantemente neste lugar para a glória do teu nome. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor João.